Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, Panvel, DG Sul e Samburá. Fabiana Munhol e André Fiedler.
Olá, muito bom dia, 6 horas 42 minutos, começando Gaúcha Hoje, quinta-feira, chegamos ao dia 2 de fevereiro, novo mês que se inicia em 2023, estamos aí nos primeiros dias deste fevereiro, aos poucos temos aí maior movimentação, é mês de retorno às aulas, tem carnaval neste mês também, carnaval até um pouco mais cedo neste ano, e dia de sol, dia lindo aqui na Serra Gaúcha, temperatura neste momento em Caxias do Sul, termômetro marcando 19 graus já, temperaturas elevadas aqui na Serra, como em Bento Gonçalves com 20 graus, e no estado já temos aí Porto Alegre com 24 e 26 graus na fronteira em Uruguaiana. É, voltando de férias, mas nada se modifica no cenário aqui do Rio Grande do Sul. Falamos há pouco sobre a estiagem, sobre a importância deste 2 de fevereiro, um feriado religioso em muitas cidades aqui do Rio Grande do Sul, destacando essa tradição envolvendo a água. E no caso aqui da Serra Gaúcha, temos a Romaria Votiva em Caravaggio, que justamente surgiu a partir de uma crise enfrentada no interior e implorando aí a graça da chuva. Hoje, então, nós teremos a programação a partir das 8 horas da manhã no Santuário de Caravaggio, em Farroupilha. Além disso, no programa de hoje, nós vamos falar sobre o janeiro de 2023, que foi o mais letal em acidentes de trânsito dos últimos 5 anos aqui na Serra Gaúcha. A gente vem falando bastante neste ano sobre o número de mortes violentas, falamos aí de homicídios, feminicídios e agora também, infelizmente, temos que destacar aí as mortes no trânsito. Hoje também, nosso destaque é com relação aos anúncios. Na abertura do ano legislativo, o prefeito disse que vai ampliar a isenção do IPTU, criar uma nova rota turística. E falou ainda sobre as mudanças na equipe, anunciou aí novos secretários. Inclusive, um dos destaques do programa de hoje é que nós ouvimos esses novos secretários e nós vamos saber das expectativas destas modificações, de como vai ser o 2023 na Prefeitura de Caxias do Sul. E ainda vamos falar sobre o desvio Risso, que vai receber uma operação da Guarda Municipal de Caxias do Sul. Também mais de 700 empresas já solicitaram crédito à Prefeitura de Caxias. Tem treinamento de equipes que vão monitorar tornozeleiras eletrônicas e isso ainda está indefinido em Caxias e nós vamos falar sobre este assunto. E para completar, centros de desmanche são interditados e uma pessoa é presa por posse irregular de arma de fogo aqui na cidade. São algumas das manchetes que eu adianto que a nossa reportagem amplia ao longo da programação. Contamos também com a nossa audiência no 99690-1220. Só mandar mensagem, o André Fiedler vai repassar ao longo do programa de hoje. E aí, André Fiedler, nós somos a equipe que já teve as férias, que estamos de volta. Muito bom dia.
Bom dia, Babiana. Bom dia a todos. É, a gente já teve a nossa oportunidade. Agora, então, é a vez da Juliana Bevilacqua, né? E outros integrantes aqui da nossa equipe curtirem as suas merecidas férias. E falando, né, em férias, em viagem, em movimentação, Babiana, nós começamos janeiro com um número nada animador. Nós já falamos aqui ontem, inclusive, do janeiro violento que nós tivemos na área da segurança pública, mas janeiro também foi violento no trânsito aqui na região. Foi o mais letal em acidentes de trânsito nos últimos 5 anos aqui na Serra Gaúcha. Ao todo, 17 pessoas perderam a vida nas ruas e rodovias da região. Isso com base no levantamento, né, no acompanhamento que o Pioneiro faz constantemente de registros de acidente de trânsito e realizando um comparativo de 2018, desde quando isso começou a ser contabilizado, né? Na verdade, a quantidade começou, esses dados, né, começaram a ser contabilizados em 2017, mas dos 5 anos para cá, então, o número de pessoas que perderam a vida no trânsito subiu 183,3%, né? Esse é o aumento deste ano em comparação a 5 anos atrás. Então é um dado muito preocupante, né? Que todo mundo precisa ficar atento, né? A região como um todo precisa ter bastante atenção com relação a isso, porque não é aceitável que a gente tenha números assim no trânsito aqui da Serra, Babiana.
É, lamentamos começar o ano aí com estes números. É claro, a gente tem que fazer uma análise, tem que contextualizar, André. Também nós tivemos a pandemia nos outros verões, e aí o movimento ele se intensificou a partir aí da vacinação. Então a gente tem algumas bases de comparação com uma movimentação menor. Mas não podemos esquecer que não é porque temos agora maior movimento, que a gente circula mais, que a gente tem que ter imprudência no trânsito, porque a gente sabe que boa parte, né, quando a gente vai a fundo, vai verificar as causas do acidente, tem, por exemplo, excesso de velocidade.
É um dos principais fatores, né? As autoridades de segurança viária sempre apontam, né, as ultrapassagens indevidas, o excesso de velocidade e o álcool ao volante como as três principais causas de acidente. E quem circula pelas rodovias consegue perceber que esses três fatores são realmente muito comuns no trânsito, né, nas rodovias aqui da região. Então, são fatores que não só são causadores de acidentes, como são causadores de acidentes graves. E é aí que entra o maior problema.
6h48, já que estamos falando de trânsito, vamos circular pelas ruas, pelas avenidas aqui de Caxias do Sul, saber da movimentação deste início de dia com a Milena Schaefer. Bom dia, Milena, tudo certo?
Bom dia, Babiana, um ótimo retorno para ti.
Obrigada.
Eu falo agora aqui da região de Forqueta, na RS-122, onde o movimento já é intenso, mas flui com tranquilidade, sem nenhum obstáculo aos motoristas. Inclusive, embaixo de um céu aí completamente limpo, um céu azul nesse amanhecer, tanto na região central de Caxias, onde a gente estava mais cedo, e agora aqui na região de Forqueta também, não é possível ver nenhuma nuvem no céu. Eu não sei se em outras regiões da Serra, ouvintes que estejam nos acompanhando estão detectando, mas aqui o céu está bem limpo, um amanhecer muito bonito, de temperatura agradável e sem registro de acidentes em atendimento. Também não houve acidentes graves registrados aí na madrugada. Uma boa notícia para começar o dia. Tem mais notícia boa: o Dyer está realizando ações de limpeza na RS-122 e 453, limpeza de vegetação, roçada. Ao menos foi o que deu para perceber nessa circulada que a gente deu agora, da saída de Caxias até a região do desvio Risso. Está tudo limpo já. A gente deu destaque para essa situação ainda em meados de janeiro, mais especificamente no dia 12, que eram diversas placas aí encobertas pelo mato nesse trecho, principalmente entre Caxias e Farroupilha, mas também em outros trechos. E o Dair tinha dado retorno sobre isso, disse que estavam previstas ações e agora chama atenção mesmo essas limpezas, porque a vegetação realmente estava bem alta nos canteiros que a gente tinha verificado. Ainda tem vegetação alta em outros trechos, aqui mesmo em Forqueta não chega a prejudicar a visibilidade das placas, mas a gente sabe também que no verão cresce muito rápido e provavelmente vão ser alvo de trabalhos aí do Dair nos próximos dias também.
Tá certo, obrigada, Milena. Informações do trânsito no Gaúcha hoje com as nossas parceiras, Sindicerve Resistir, Conquistar e Avançar, entidade parceira sempre nas notícias do trânsito do Gaúcha hoje, e a Serrana Materiais para Construção. Problemas com impermeabilização? Ligue na Serrana, nós temos a solução. E agora a gente vai de Expresso de Notícias.
Expresso de Notícias.
Janeiro de 2023 é o mais letal em acidentes de trânsito dos últimos 5 anos na Serra Gaúcha.
Desvio Riesso recebe operação da Guarda Municipal de Caxias.
Flores da Cunha terá festival de blues neste fim de semana.
Festejos de Iemanjá ocorreram durante a madrugada em praias como Cidreira, Tramandaí e Torres.
Com 49 votos, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, foi reeleito presidente do Senado.
Arthur Lira, do Partido Progressista de Alagoas, foi reeleito presidente da Câmara dos Deputados com votação recorde.
Mais de 100 pontos em Glorinha e Santo Antônio da Patrulha têm energia elétrica restabelecida após uma semana.
Abastecimento começa a retornar em Gravataí após moradores ficarem quase 3 dias sem água.
Todos os proprietários de arma de fogo no Brasil têm 60 dias para fazer cadastro no sistema da Polícia Federal.
O objetivo é concentrar todos os registros no Sistema Nacional de Armas, inclusive dos caçadores, atiradores e colecionadores, atualmente controlados pelo Exército.
Ministério Público denuncia 10 pessoas por execução do prefeito de Lajeado do Bugre, no norte do estado.
Roberto Maciel Santos foi morto dentro do gabinete em novembro.
Em primeira reunião de 2023, o Banco Central mantém a taxa Selic em 13,75% ao ano.
Procergues abre concurso público com 120 vagas e salários que chegam a R$ 7.700.
Ninguém acerta 6 dezenas da Mega Sena e prêmio acumula em 135 milhões de reais.
Operadora de telefonia Oi pede proteção contra credores na justiça e sinaliza nova recuperação judicial.
Valor para tirar a primeira carteira de motorista ou fazer renovação no Rio Grande do Sul tem reajuste de 5,9%.
6h52, vamos de música?
Minha sereia, rainha do mar, minha sereia, rainha do mar, o canto dela faz admirar, o canto dela faz admirar. Minha sereia é moça bonita, minha sereia é moça bonita, nas ondas do mar, onde ela habita, nas ondas do mar, aonde ela habita. Ai, tem dó de ver o meu penar.
A gente segue com a mesma pegada da trilha que já começou mais cedo no Gaúcha Hoje em Rede para Todo Estado, que é o dia de Iemanjá, o dia 2 de fevereiro, dia de Nossa Senhora dos Navegantes, dia da Romaria Votiva da Nossa Senhora de Caravaggio, a santa que fez brotar uma fonte de água, tem toda essa relação. Quem é que nunca foi lá em Caravaggio, André Fiedler, pegar uma garrafinha de água benta e se abastecer aí com as bênçãos de Nossa Senhora?
Isso é clássico, né?
É um clássico.
Não dá pra perder a viagem, né? Vai pra Caravaggio, já aproveita e enche a garrafinha.
E é boa aquela água, sempre geladinha, fresquinha, nesses tempos de calorão. Vale muito se refrescar e ter essas bênçãos, como nessa canção aí de Gal Costa, da Rainha do Mar.
Bonita. Minha sereia é moça bonita, nas ondas do mar, aonde ela habita, nas ondas do mar, aonde ela habita.
Gaúcha Hoje vai a um rápido intervalo, em seguidinha tem mais.
Tem dó de ver o meu penar.
Verão, clima quente, Samburá. As melhores opções para você se aventurar nessas férias. Vestuário masculino e feminino de grandes marcas, calçados, acessórios, pesca, camping, itens exclusivos e muito mais. Antes de viajar, passe na Samburá, Avenida Rio Branco, 503, Caxias do Sul. Fone 3221-5466.
Aproveite a tranquilidade de um plano de saúde que te acompanha por onde for. O Círculo tem planos com cobertura nacional para urgências e emergências, além de apoio no litoral gaúcho, para você curtir ao máximo o seu verão. E se precisar, ainda pode acionar nosso serviço de teleorientação médica 24 horas, de onde estiver. Conheça as opções em circulosaude.com.br. Círculo Saúde é mais que um plano, é saúde de verdade.
Tempo de jardinar e cuidar da casa com a qualidade Steel. Aproveite as ofertas e conte com uma ferramenta que faz a diferença nas suas tarefas. Roçadeiras com até 10% de desconto em até 10 vezes sem juros. novas lavadoras e aspirador de pó e líquidos em até 6 vezes sem juros e com desconto de R$100. Confira também a linha de sopradores em até 6 vezes. Vá até uma loja Steel e confira.
Steel.
Chegou em Caxias o novo conceito em café colonial, Tonê Café Colonial. Situado na linha 40, preservando os aspectos rústicos da arquitetura construída em pedras, proporcionando um encontro com o passado e a cultura italiana. Servimos diferentes pães, salgados, bolos, tortas, queijos, salames, cafés, chás, sucos, entre outros. Tonê Café Colonial, o verdadeiro café da colônia. Acesse arroba Tonê Café Colonial. Caxias.
Quem vem pra beira do mar aí nunca mais quer voltar aí. Quem vem pra beira do mar aí nunca mais quer voltar.
Mas nós voltamos com o Gaúcha hoje aqui na Gaúcha Serra, nessa manhã de tempo bom, temperatura chegando aí na marca dos 20 graus em algumas cidades aqui da Serra, caso de Caxias do Sul, e já 21 graus em Bento Gonçalves. Quem também está com 20 graus é Farroupilha, temos 19 em Flores da Cunha, nas Hortências, em Gramado e Canela, também em São Marcos, nos Campos de Cima da Serra, 18 graus em Vacaria.
Atrás. Quem vem pra beira
verão da... com saúde é no Círculo. Conheça os nossos planos em circulosaude.com.br. Ser bem você é curtir o verão. Você bem é contar com a Panvel em casa ou no litoral. Você foi convocado para aproveitar a seleção de ofertas e condições especiais da DGSul Concessionária. E Samburá, armas, pesca e aventuras. Avenida Rio Branco 503, em Caxias do Sul. Vamos às manchetes de hoje dos jornais Pioneiro, de Zero Hora, o que temos em destaque, André Fiedler.
No Pioneiro, Babiana, prefeito vai ampliar isenção do IPTU e criar nova rota turística. A Diló de Domênico falou da ampliação do benefício para empreendedores que queiram investir no município, anunciou o roteiro Passo do Vinho e quer incluir os grandes devedores no Refis. Revelou também mudança na equipe. Obras já nas primeiras horas. Logo após assumir a concessão da RS-122, a CSG fez reparos na rodovia entre Caxias e Farroupilha. Entre os quilômetros 59 e 69 foram realizadas manutenções do asfalto. Plano de mobilidade tem pré-diagnóstico. Consultoria mostrou resposta de pesquisa feita com caxienses. E Juventude recebe o Avenida e precisa da vitória. Alviverde não vence há 193 dias e joga em casa hoje. Ainda no Pioneiro, o Esportivo não segura o Grêmio. Mesmo sem o brilho de Soares, Tricolor venceu quarta no Gauchão e fez 2-0 na Montanha dos Vinhedos. Na Zero Hora, com o apoio de Lula, Pacheco bate bolsonarista na eleição do Senado. Reeleito presidente por mais 2 anos, Rodrigo Pacheco obteve 49 votos ante 32 de Rogério Marinho. Favorito, o parlamentar mineiro conquistou colegas por meio de negociações de vagas em comissões, na mesa diretora e em cargos no governo federal.
São as manchetes dos jornais do Grupo RBS desta quinta-feira, 2 de fevereiro. Vamos ouvir mais um pouquinho das nossas canções do dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, dia de Nossa Senhora dos Navegantes.
E todo caminho deu.
Reconheceu essa voz? Adriana Calcanhoto, quem vem para a beira do mar.
Andei nas águas de Dona Janaína.
O sinal marcou 7 horas da manhã, tenho direto ao ponto chegando.
Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Unimed, cuidar de você, esse é o plano. No sinal 7 horas e a equipe da Gaúcha Serra pronta para ligar você com um novo dia. Janeiro de 2023 é o mês mais letal em acidentes de trânsito dos últimos 5 anos na Serra Gaúcha. Vamos saber os detalhes com a Flávia Terres.
Janeiro de 2023 foi o ano mais letal em acidentes de trânsito dos últimos 5 anos na Serra Gaúcha. Ao todo, 17 pessoas perderam a vida dessa forma nas ruas e rodovias da região. Os dados contabilizados pelo Portal Pioneiro são de um comparativo feito no mesmo mês desde 2018. De 5 anos para cá, o número de pessoas que perdeu a vida no trânsito subiu 183,3%. A quantidade alcançada neste ano só é menor do que em 2017, quando os casos começaram a ser contabilizados pela ferramenta do Pioneiro e a Serra chegou a 18 vítimas fatais. A última morte no trânsito, registrada em janeiro, foi confirmada na terça-feira, em Caxias do Sul. Camille Luiza Kovaleski Alves, de apenas 19 anos, não resistiu aos ferimentos do acidente que sofreu no último dia 25. Ela era caroneira de uma motocicleta e estava internada no Hospital Pompeia. O crescimento no número de mortes no trânsito na região é gradativo desde 2018, quando a Serra teve 6 casos no primeiro mês do ano. Em 2019 e 2020, foram 9 vítimas. Os anos de 2021 e 2022 registraram 10 e 11 mortes, respectivamente.
Obrigada, Flávia Terres. 7:02. Treinamento de equipes que vão monitorar as tornozeleiras eletrônicas ainda está indefinido em Caxias. Gabriela Bento Alves tem mais informações.
Nesta semana, equipes da Polícia Civil e da Brigada Militar, que vão atuar no projeto Monitoramento do Agressor, receberão treinamentos em Porto Alegre. A iniciativa prevê que 2.000 tornozeleiras eletrônicas sejam utilizadas em agressores que cumprem medidas protetivas da Lei Maria da Penha no Rio Grande do Sul. Em Caxias do Sul e na região da Serra, não há previsão para o início dos treinamentos. Neste primeiro momento, de acordo com o Coronel Márcio Luz, do Comando Regional de Polícia Ostensiva da Serra, nenhum representante da região participou dos treinamentos. Após a fase de testes técnicos, o projeto será posto em prática a partir do mês de março, apenas em Porto Alegre e Canoas. A instalação das tornozeleiras e o início da operação só devem ocorrer por decisão judicial.
Obrigada. 7:03, vamos falar de economia, vamos falar também, né, de iniciativas do poder público. Mais de 700 empresas já solicitaram crédito à Prefeitura de Caxias do Sul. André Fiedler.
Criado em outubro de 2021, o Crédito Caxias, programa de crédito liderado pela Prefeitura de Caxias em parceria com a iniciativa privada, já atendeu 722 pequenas empresas caxienses até dezembro do ano passado. O programa, que além de possibilitar o crédito, oportuniza capacitações aos empresários, tem como público-alvo setores de serviço, comércio e indústria. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Elvio Gianni, janeiro já supera o dobro de solicitações. Janeiro já supera o dobro de solicitações em comparação a novembro e dezembro do ano passado. Desde 2022, o Crédito Caxias está na fase 2, que iniciou com um fundo de 50 milhões de reais. O secretário destaca ainda que a inadimplência das mais de 700 empresas que solicitaram o benefício é de menos de 1%. Ele acredita o resultado positivo às 10 capacitações oferecidas na segunda fase. E os próximos passos dentro do programa já estão previstos. É ampliar para os segmentos do turismo e de startups de tecnologia e inovação.
Obrigada, André Fiedler, com esse destaque aí sobre a busca por crédito aqui em Caxias do Sul. Vamos adiante. Desvio Risco vai receber uma operação da Guarda Municipal em Caxias do Sul. Vamos entender o que é esta operação com Bruno Tomé.
Foi a segunda etapa da Operação Bairro Seguro. Fiscalização de Trânsito e Brigada Militar também participaram desta fase. Na operação, um condutor foi flagrado com entorpecentes, sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia, e 49 autuações foram feitas. 91 veículos foram abordados no desvio Risso, com 9 sendo recolhidos. Além disso, 13 condutores sem carteira nacional de habilitação foram flagrados.
Obrigada. E centros de desmanche são interditados. Uma pessoa é presa por posse irregular de arma de fogo. Balanço de uma operação aqui em Caxias com a Gabriela Bento Alves.
A Operação Desmanche da Polícia Militar, da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas da Polícia Civil e da Corregedoria Geral do Detran, no Rio Grande do Sul, interditou 2 centros de desmanches de veículos e prendeu uma pessoa por posse irregular de arma de fogo em Caxias do Sul. Na ação, 3 centros foram fiscalizados pelos agentes da polícia. Em um deles, no bairro São José, os agentes localizaram uma motocicleta com ordem de busca e apreensão. Já em outro, no bairro Fátima, um homem, que é gestor do local, foi preso por posse irregular de arma de fogo. A Operação Desmanche busca combater a receptação e o desmonte de veículos furtados e roubados, impedindo a venda de peças sem origem.
7:06. Hora de saber da previsão do tempo. Cleocum está de férias. Estamos procurando Cleocum, cobrando churrasco nas férias dele. Mas enquanto ele está fora de operação, quem está nos atualizando sobre as informações do final de semana que se aproxima desta quinta-feira, que começa com tempo bom, com sol, céu azul, nenhuma nuvem no céu, 20 graus em Caxias. Quem nos traz detalhes das temperaturas ao longo do dia e também do que vem pela frente é André Fiedler. Diga lá, André, vamos ter calorão hoje?
Vai ter calorão hoje em Caxias do Sul novamente, Babiano. O sol vai aparecer em todas as áreas do Rio Grande do Sul, mas a nebulosidade vai aumentar ao longo do dia. Apesar, né, desse calorão, as temperaturas sobem bastante aqui em Caxias do Sul. A máxima, por exemplo, é de 32 graus. Mas as nuvens ao longo do dia, então, vão começar a aparecer e em algumas regiões pode ter pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, podendo ter inclusive rajadas de vento. Mas isso vai se concentrar, essa possibilidade de temporal, né, está mais concentrada na região da campanha e também do centro do estado. No litoral pode chover forte, mas de maneira mais passageira e bem isolada. Essas instabilidades são provocadas por uma área de baixa pressão entre Argentina, Paraguai e oeste da região sul. Aqui em Caxias do Sul tem possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas com essa temperatura elevada de 32 graus. Na sexta-feira, uma baixa pressão em níveis médios da atmosfera na costa gaúcha favorece a formação de nuvens carregadas sobre todo o sul do Brasil. O tempo limpa e o sol aparece ao longo de todo o período apenas na região de Uruguaiana. As pancadas estão previstas, então, a partir da tarde, desde São Luís Gonzaga até a região de Bagé, na campanha, mas nas demais áreas do Rio Grande do Sul, que inclui a serra, a chuva pode cair a qualquer momento do dia, intercalado com algumas aberturas. E tem risco para temporais no litoral nesta sexta-feira. Em Caxias do Sul, então, a característica vai ser de chuva intercalada com alguns períodos de céu nublado. Amanhã refresca bastante, a mínima é de 22 graus e a máxima de 26 graus aqui em Caxias. No sábado, a faixa oeste do Rio Grande do Sul tem tempo estável, com sol e pouca nebulosidade, e a chuva cai de forma leve e passageira em algumas áreas do interior. No litoral e áreas da serra, como Bom Jesus, por exemplo, tem pancadas de chuva previstas a partir da tarde. Isso inclui também Caxias do Sul, que pode ter essas pancadas e inclusive algumas trovoadas. A mínima no sábado é de 20 graus e a máxima de 28. A tendência para o domingo é de tempo firme na maior parte do Rio Grande do Sul. O dia fica com sol e poucas nuvens, sem chuva na maior parte do estado. Apenas o litoral pode ter algumas pancadas isoladas de chuva. E aproveitando a previsão do tempo, Babiana, em janeiro, né, nós tivemos a estiagem e as altas temperaturas como característica aqui no Rio Grande do Sul. O mês de fevereiro não deve ser muito diferente, porque tem ainda a influência do fenômeno Laninha, e principalmente na primeira metade do mês. Por isso, a chuva deve ficar abaixo da média meteorológica na maior parte do Rio Grande do Sul. E apenas as faixas mais na área leste, né, do estado, o que inclui a serra, é que podem registrar alguma chuva acima do normal. Mas mesmo assim, o calor também vai ser acima da média nesse período.
Me chamou a atenção que vai dar uma aliviada nesse calorão. E aí, tu disseste que a mínima era 22, é isso?
Mínima de 22 e máxima de 26 nesta sexta-feira.
Mínima de 22? Eu fico impressionada. É porque eu saí de férias e fui pro frio. Então, esse calorão, essa onda intensa aí dos últimos 15 dias eu não peguei. E aí, se vocês estão dizendo, ó, vai aliviar com mínima de 22, é porque realmente estava muito próximo dos 40 graus aqui no estado, ou até em algumas cidades ultrapassando essa média.
É, e aqui na Serra passando fácil dos 30 graus, né? Então, por
isso que para nós é super elevado.
É, então mínima de 22 é bem adequado mesmo.
7 e 11. Vamos agora falar do trânsito. Lembrando, né, que as informações que a gente conferiu com o André Fiedler, que são os destaques da previsão do tempo, sempre tem aí a parceria do trânsito, aliás, do trânsito do Gaúcha. Hoje temos a parceria de Sindserve, Resistir, Conquistar e Avançar. E Serrana Materiais para Construção, nós temos a solução para os seus problemas com impermeabilização. Vamos às ruas, então, com ela, Milena Schaefer.
Tráfego de veículos se intensificando nas principais rodovias da Serra, trânsito fluindo em uma pista na RS-122, sentido Caxias-Farroupilha. É a operação Tapa Buracos, que começou ontem em Forqueta e agora avança para Farroupilha, com máquinas trabalhando no trecho da antiga praça de pedágio, sede do grupo rodoviário, até a região de linha Julieta. A obra de melhorias é realizada pela Caminhos da Serra Gaúcha, que assumiu ontem como nova concessionária da via.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
É água no mar, é mar é cheia. Pra gente contar um dia morena enfeitada de rosas e rendas, abriu seu sorriso de moça e pediu pra dançar. A noite emprestou as estrelas bordadas de prata e as águas de Amaralina eram gotas de lua.
7h13, a nossa trilha sonora no 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, dia de Nossa Senhora dos Navegantes, e agora estamos ouvindo Clara Nunes com O Conto de Areia.
Era um peito só, cheio de promessas.
Lembrando que a trilha sonora do Gaúcha Hoje tem a parceria aí de Modelo Vidros, refletindo o melhor da vida. Que você conferiu os destaques da manhã, no Direto ao Ponto, para Quero Diesel, a sua energia, líder em distribuição TRR no estado. Hora de falar de economia.
Serra de Negócios.
E se o mês de janeiro foi marcado pela movimentação intensa, muitos empresários aqui da região da Serra, do Rio Grande do Sul como um todo, foram a Nova York conferir as principais tendências do varejo na maior feira do setor no mundo, a NRF. O mês de fevereiro e os meses que se seguem são marcados pelo que a gente chama aí do feedback, do compartilhamento dessas informações, que o pessoal conferiu de tendências em eventos que exploram mais detalhes da principal feira de varejo do mundo, a NRF, que ocorre em Nova York. A gente vai ter aqui na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, uma programação que vai ocorrer no dia 14 de fevereiro, nesse mês, portanto, das 9 da manhã às 11h30 da manhã, na Rua Plácido de Castro, com a parceria da PM Web de Porto Alegre, com a Otto e a Brava Consultoria. A Brava é uma consultoria em e-commerce, a Otto, ela leva tecnologia para a transformação digital do varejo. E a PM Web possui mais de 25 anos de expertise em CRM, de serviços focados em data-driven marketing, integrando aí soluções, aplicando estratégias e metodologias de marketing. Então, elas vão se unir e vão apresentar as principais tendências da NRF aqui em Caxias do Sul. E depois, em Bento, também vai ter aí esse compartilhamento de informações com varejistas da região Vivinho. Já tem aí para o dia 9 de março, na Fundação Casa das Artes, um evento programado. Ele vai ser conduzido pelo especialista em varejo do Sebrae RS, Fabiano Zorté. Aliás, o Sebrae RS é quem esteve aí organizando uma comitiva aí com vários integrantes da Serra também, que foram conferir de perto as principais tendências do varejo. 7h16, você conferiu então as informações do Serra de Negócios para Tonê Café Colonial, o verdadeiro café da colônia. Vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e aí nós vamos ouvir os novos secretários municipais de Caxias do Sul anunciados aí nessa mini reforma, vamos chamar assim, que o prefeito Adiló de Domênico comunicou nesta semana, nesta quarta-feira. E a gente vai saber quais são as expectativas do novo secretário do Meio Ambiente, que na verdade é o João Wes, ele era secretário do Urbanismo, mas agora em uma nova função. Na Secretaria de Habitação, Flávio Cassina, ele entra como interino, mas é muito conhecido aqui, né, como vereador e também como prefeito, né, assumiu aí, após o impeachment de Daniel Guerra, a prefeitura. Teremos fala do Ricardo Danelu, secretário de Turismo, do Giovanni Fontana, secretário de Urbanismo, ele que já era diretor, já tinha aí cargos que ele já atuou, inclusive ele tem aí também informações aqui dessa semana, né, que ele já vinha envolvido com esse setor aí da construção civil, retomada de empreendimentos populares, e tem sido uma das principais bandeiras do governo de Adiló, questão da regularização fundiária. Então, ele assume aí a Secretaria de Urbanismo, que coordena essa situação. Secretaria de Recursos Humanos e Logísticas, o Ronaldo Boniatti. E na Coordenadoria de Comunicação, Márcio Serafini. Daqui a pouquinho, então, a gente vai falar sobre essas mudanças e a gente também aí vai trazer aí mais detalhes dos projetos, principalmente eu vou chamar a atenção aqui da área de turismo, porque foi uma das bandeiras levantadas pelo prefeito na abertura do ano legislativo de criar uma nova rota turística. Vamos então falar sobre estes temas. E eu estava comentando aí sobre a questão, né, do Giovanni. Ele já era secretário, na verdade, secretário de habitação. Falei de diretoria aí, mas ele já era secretário de habitação. Só teve essa troca aí, né, da habitação para o urbanismo e secretário do urbanismo para a Secretaria do Meio Ambiente. Em seguidinha, você inclusive pode participar, pode mandar mensagem 996901220. Citei aí os nomes, e aí o que, que achou aí dessa modificação, o que, que representa estas pastas para o município, a importância dessas movimentações, entrada de mais partidos políticos, protagonismo maior nessas secretarias. Qual a opinião aí do nosso ouvinte? Participe, 996901220. Já voltamos.
Afinal que o dia dela chegou, dia 2 de fevereiro, dia de festa no mar. Eu quero ser o primeiro pra salvar Iemanjá. Dia 2 de fevereiro, dia de festa no mar. Eu quero ser o primeiro pra salvar Iemanjá. Escrevi um bilhete a ela pedindo pra ela me ajudar. Ela então me respondeu que eu tivesse paciência de esperar. O presente que eu mandei pra ela de cravos e rosas vingou. Chegou, chegou, chegou. Afinal que o dia dela chegou.
Se o motorista tivesse freado um pouco antes, evitaria a batida. Se o carro tivesse desviado um pouco, não pegaria ciclista. Se a moto viesse um pouco mais devagar, não bateria no caminhão. Já reparou que os acidentes acontecem por pouco? Se for dirigir, não beba. Nem um pouco. Balada Segura e Empatia no Trânsito. Uma campanha Detran RS. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Em quem tu confia? Quem é que te entrega o melhor atendimento e o comprometimento de quem nasceu na serra? Se pensou em viajar ou se vai pra algum lugar, se precisa de um veículo, já sabe onde procurar. De Jesus Chevrolet, é aqui da serra, é do Rio Grande do Sul.
Tem produto novo na Serrana Materiais para Construção. Venha conhecer a proteção definitiva contra infiltrações para paredes e fachadas. Revestimento emborrachado com nanopartículas. Produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na rua Irma Zago, 876, em Caxias do Sul. Fone 3222-6869 ou acesse serranamateriais.com.br. Siga nossas redes sociais. Serrana Materiais.
Olá, Carlos. Pedágio a 200 metros.
Agora eu também tenho HTEG, porque não tenho tempo a perder.
É verdade, eu tinha esquecido.
Quando passo o pedágio, você nem percebe. São muitas vantagens, eu jamais vou esquecer.
Todo mundo.
Com RecPay não paramos na fila. Com RecPay não temos tempo a perder. Com RecPay não paramos na fila.
Baixe agora o app da RecPay e peça já a sua tag para pedágio.
Quando se fala em crise, é preciso saber a verdade. Custa muito caro colocar a saúde, a educação, o bem-estar social na mão da terceirização, das empresas privadas e da má gestão. Serviço público de qualidade é feito por servidores públicos. É recurso bem utilizado e vida protegida. O trabalho dos servidores públicos é ganho para a cidade, porque não há valor maior do que a vida das pessoas. Sindicerv, Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
A Quero Diesel sempre esteve ao lado do agronegócio, ajudando a impulsionar o futuro do Brasil e alimentar os brasileiros. Ao lado dos transportadores rodoviários e de embarcações que movimentam nossas riquezas e nossas pessoas. Ao lado da indústria e da construção civil que constroem novos sonhos. Somos a Quero Diesel, a sua energia.
Gaúcha hoje na Gaúcha Serra, 102.7 FM, 21 graus em Caxias do Sul, 21 graus em Flores da Cunha, 22 em Farroupilha, a mesma média de Bento Gonçalves, são as temperaturas do verão, do mês de fevereiro, deste dia 2 em que a gente celebra aí o dia de Iemanjá, dia de Nossa Senhora dos Navegantes, o dia delas, afinal de contas, a nossa trilha sonora que remete a este 2 de fevereiro, ela tem aí grande concentração de vozes femininas maravilhosas. A gente já teve Gal Costa, Adriana Calcanhoto, Clara Nunes e agora Marisa Monte com A Lenda das Sereias. Ser bem você é curtir o verão, você bem é contar com a Panvel em casa ou no litoral. Compre nas lojas, no app, no site e alô Panvel. Panvel, bem você, você bem. E você foi convocado para aproveitar a seleção de ofertas e condições especiais da DGSul Concessionária. E ainda, verão clima quente Samburá. Tudo o que você precisa para se aventurar nesse início de ano. Avenida Rio Branco, 503, em Caxias do Sul. O fone 3221-5466. Como eu destaquei, a gente vai falar agora sobre os novos secretários, ou então as mudanças de cadeiras da administração municipal neste início de 2023. E a gente vai apresentar então um pouquinho mais destes nomes. A gente ouviu, conversou com vários dos integrantes do governo municipal que foram aí destacados nessa coletiva de imprensa na tarde passada pelo prefeito Adiló de Domênico. E a gente começa falando com o Giovanni Fontana, que estava na Secretaria de Habitação, agora assume a Secretaria de Urbanismo. Rapidamente apresentá-lo, engenheiro civil, graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, bacharel em Administração de Empresas pela UCS, tem especializações em auditoria, avaliações e perícias de engenharia, e também é conselheiro titular na Câmara de Engenharia Civil do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Atuou, então, na Secretaria de Habitação por 10 anos, até por isso que eu falei que ele trabalhava na direção, né, das secretarias, foi diretor de departamento, diretor-geral, secretário, e nos dois primeiros anos do governo, então, foi o secretário de Habitação. Agora vamos falar sobre essa nova função, comandando a Secretaria de Urbanismo, que tem aí a regularização fundiária como uma das principais bandeiras. Vamos ouvir Giovanni Fontana.
Então, a gente tem um razoável conhecimento aí, nós construímos isso coletivamente, não tenho dúvidas de que a gente vai estar bem adaptado com toda essa nova, esse comprometimento do governo com a política da regularização.
Na sequência, a gente vai ouvir um velho conhecido aqui da Rádio Gaúcha Serra, Márcio Serafini, trabalhou anos no Grupo RBS, estava em Santa Catarina e agora volta a Caxias do Sul como o novo coordenador de comunicação. Ele que é formado em comunicação pela UCS, pós-graduado em São Paulo, né? Fez um master em comunicação pelo ISE Business School. Ele começou como repórter aqui na Folha de Hoje, atuou por 20 anos em veículos do Grupo RBS, repórter, editor, colunista nas áreas de política, esportes, economia em geral, e esteve aí na equipe da coordenação da Rádio Gaúcha Serra, foi editor-chefe do Pioneiro. Em 2016, passou a coordenar a CBN em Florianópolis, integrou o comitê editorial da NSC, que é a sucessora da RBS em Santa Catarina. E entre maio de 2021 e dezembro de 2022, ele foi diretor de imprensa da Secretaria de Estado de Comunicação de Santa Catarina. Sobre a nomeação, vamos ouvir o que Serafini fala.
Nós sabemos que hoje a difusão das informações, ela está cada vez mais desafiadora, né? Nós, jornalistas, e a própria mídia tradicional, de certa forma, ela perdeu um pouco o controle das narrativas, o controle da divulgação de informações. E assim como a própria imprensa e a sociedade, o poder público também é vítima disso. Porque o próprio poder público muitas vezes se vê atropelado, se vê atacado.
Tá aí, então, a fala de Márcio Serafini. Na Secretaria de Habitação, Flávio Cassina está de volta. Flávio, que já é mais conhecido, porque antes da administração de Adilode Domênico, estava comandando a prefeitura, foi vereador aqui em Caxias do Sul, formado em Direito, técnico em Contabilidade, tem mais de 55 anos aí de história como comerciante, conhecido como sócio da Casa das Armas, foi secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego, da Habitação, vereador nas legislaturas de 2013 a 2016 e de 2017 a 2020, em 2015 e em 2019 presidiu, inclusive, a Casa. Em diversas oportunidades presidiu a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação da Câmara e mais conhecido justamente porque em 2020 foi prefeito de Caxias do Sul. Lembrando que Flávio Cassina assume a Secretaria de Habitação de forma interina. Vamos ouvir o que ele disse sobre este novo desafio.
Então, começando a tomar pé da situação, ver o que a gente pode agilizar, o que dá para fazer, né? Deve ter, não, certamente tem servidores ainda na minha época, né? Tem tudo para seguir, cara.
Ouvimos, então, secretário de Habitação agora, Flávio Cassina. A gente agora, na sequência aí, das novidades da administração municipal, temos João Uês, novidade na Secretaria do Meio Ambiente, porque ele estava atuando na Secretaria de Urbanismo. Graduado em Direito, ele iniciou como voluntário aos 11 anos, trabalhando no gabinete do então vereador Francisco Spiandorello. Estagiário da Secretaria de Urbanismo de 2009 a 2011, depois se tornou aí o secretário. De 2013 a 2016, atuou na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, assumindo a pasta por diversas vezes, se tornando, inclusive, secretário mais jovem da história de Caxias, com 22 anos. Assessor da bancada do PSDB em 2012 e de 2017 a 2019. Também foi secretário de Agricultura, Cultura, Desenvolvimento Econômico, Receita, Governo, Gestão e Finanças, Urbanismo, chefe de gabinete em 2020. Nos dois primeiros anos do governo Adiló, então se estabeleceu como secretário do Urbanismo. E agora vamos ver o que pretende na Secretaria de Meio Ambiente.
Secretaria importantíssima para o município, um dos quatro maiores orçamentos do município, com 118 milhões de valores, né, orçamentários anualmente, com mais de 190 servidores que estão lá trabalhando e desenvolvendo suas atividades. Então, para nós é uma alegria, porque a gente tem esse espírito, essa questão, né, empreendedora, de destravamento, de trabalho, né, de onde a gente bota a mão juntamente com a nossa equipe.
Tá aí, né? A gente tem ouvido muito desse governo falando sobre essa questão, né, de acelerar os novos empreendimentos e tudo que precisa para isso. A Secretaria do Meio Ambiente tem muita relação, então há muita expectativa nesta pasta, assim como a gente teve aí com relação à regularização fundiária no urbanismo. Vamos saber também das pretensões aí do novo secretário de Recursos Humanos e Logística, Ronaldo Boniatti. Ele que é empresário, diretor executivo e sócio da Bonimar Alimentos. Ele é ex-prefeito, vice-prefeito e secretário de Educação e Turismo de Nova Pádua. Foi vice-presidente da FAMURS, também conselheiro administrativo do CEASA Serra e diretor do Centro Empresarial de Flores da Cunha, inclusive com MBA na área de gestão empresarial pela FGV. Bonatti fala então sobre o que pretende para a Secretaria de Recursos Humanos e Logística.
Que hoje o cidadão quer que o serviço aconteça, quer que a máquina pública seja eficiente, transparente. Então, vamos trabalhar tudo dentro disso, dentro do nosso planejamento agora, daqui para frente, para contribuir sim com o governo da Adiló, que tem se esforçado muito aí para fazer uma grande administração.
E outra bandeira que o prefeito Adiló de Domênico levantou com força na abertura do ano legislativo é o turismo em Caxias do Sul, e houve modificação nessa pasta, assumida agora por Ricardo Daneluz, homem do interior. Se fala muito, né, das potencialidades do interior aqui da Serra como um todo. Ele é bacharel em hotelaria pela UCS, com formação em turismo rural pelo Senar. Foi, inclusive, subprefeito do distrito de Vila Oliva de 2013 até 2016. Em 2016, ele foi eleito para o primeiro mandato de vereador. Em 2017 e 2019, presidiu a Comissão de Agricultura do Legislativo. Também liderou a Comissão Comunitária de Anexação de Cazuza Ferreira e do Juá, a Caxias do Sul. E em 2020, presidiu o Legislativo Caxiense. Inclusive, uma curiosidade, por 8 dias, no mês de janeiro, ele chegou a ser prefeito em exercício. E em 2020, ele foi eleito novamente como vereador. E Adiló de Domênico destaca a pretensão de se criar um novo atrativo turístico, um novo momento para esta área aqui em Caxias do Sul, uma nova rota. E vamos saber mais, né, sobre como será a condução dessa pasta pelo Ricardo Daneluz.
Nós temos bastante ideias, né? Agora, a primeira coisa que a gente quer fazer é reunir todos os atores do turismo, né? Todas as entidades, academia, empreendedores, rede turístico, uhum, e trocar ideias e construir projetos de forma coletiva, né?
Foi então aí a fala do novo secretário de turismo. Nomes, alguns muito conhecidos aqui em Caxias do Sul, André Fieder. Outros mais técnicos, outros mais conhecidos internamente, mas teremos aí mudanças nesse, vou dizer, a segunda metade, né, do mandato de Adiló de Domênico.
E chama atenção também, Babiana, que foram, são mudanças, mas são, assim, digamos, uma dança das cadeiras, né, entre aspas, porque poucas pessoas saem da administração, né, a gente tem ali uma troca entre secretarias. Giovanni Fontana, por exemplo, que estava na habitação, vai para o urbanismo. João Wes, que era do urbanismo, vai para o meio ambiente. E aí nós temos a saída do João Osório Martins, que era o secretário do meio ambiente, mas ele vai continuar atuando junto à pasta, segundo a prefeitura. O mesmo ocorre na coordenadoria de comunicação, por exemplo. Chega Márcio Serafini, mas Roberto Runoff, que era o então coordenador, vai seguir atuando na área de comunicação da administração municipal. Então, nós temos ali algumas mudanças, algumas pessoas que entram na administração, mas mesmo quem estava não é necessariamente ali uma saída, né? Tem uma reorganização, digamos assim.
Agora, havia essa expectativa, se falava muito, desde que a gente teve, eu acho que foi aí um dos momentos marcantes de 2022, quando foi levado para a Câmara de Vereadores a questão aí da reforma previdenciária dos servidores municipais. Se falava que poderia ter aí alguma questão, até pelos apoios, né, entrada, reforços de partidos no governo. Mas a Adilode Domênico esperou voltar de férias para fazer estes anúncios. E embora já se comentasse muito nos bastidores sobre esses novos momentos da administração municipal. Agora deixa eu aproveitar aqui uma curiosidade. Adilode Domênico voltando de férias. Eu voltei em um voo esta semana de Lisboa. Tinha o prefeito de Porto Alegre também, Sebastião Melo, voltando de férias. Então, a volta do legislativo faz também com que o executivo apresente aí seus projetos, as suas modificações. Então, agora também no setor público a gente vai percebendo aí maior força. E também no privado, porque a gente sabe que tem aquele recesso aí que muitas das empresas no final de ano, entre Natal e Ano Novo, algumas até dão férias coletivas, aí tem também, né, seus quadros profissionais que saem de férias, mas com o retorno aí das aulas nesse mês de fevereiro, aí o André Fiedler, que cuida bem do trânsito, sabe, né, que tudo volta com muita força, inclusive eu voltando aqui com muitas novidades, né, a gente já tem aí muitas novidades na área política, na área econômica também vai se intensificando e assim por diante. Infelizmente, também na área policial. Eu fiquei tão feliz aqui, André, porque a Aline Ecker ingressou no estúdio, né? Queria revê-la. Fiquei feliz, dei um sorriso para ela, me deu um sorriso de volta, mas já imaginei que vinha notícia que não é agradável, porque a Aline Ecker é responsável por fazer a ronda da manhã, verificar as informações policiais, e nós temos aí um caso bem triste aqui na região. E que caso é esse, Aline Ecker? Bom dia.
Bom dia. Babiana, uma idosa, foi morta pelo próprio filho de 38 anos com um tiro de espingarda calibre 12 no pescoço ontem à noite em Cotiporã, que é uma cidade, né, que não registra tantas ocorrências assim. Para se ter uma ideia, em 2022, a primeira morte violenta no município foi em 1º de dezembro de 2022.
Sim, lembro quando a gente destacou isso, que estava e foi um terminando homem, né, o ano, quase ia conseguir zerar mortes e
isso.
Não deu.
E então esse caso ele vai ser esse primeiro homicídio, ele é o primeiro homicídio da cidade e o 32º da Serra, e também está sendo investigado como o 5º feminicídio, porque esse filho tinha um histórico de violência doméstica contra a mãe. O outro irmão dele relatou à delegada Maria Isabel Zerman Machado de Bento Gonçalves, que atendeu o caso, que eles tinham um histórico, né, de violência e que esse irmão era alcoólatra. Ainda segundo a delegada, ela foi morta com um tiro no pescoço. Ela disse que o filho teria efetuado um disparo de arma de fogo contra a parede que atingiu a mãe, que estava no interior da casa. Esse disparo, então, atingiu ela na região do pescoço. A delegada disse que ele estava alcoolizado, já teria, então, informações de violências domésticas com ameaça contra a mãe, que o irmão fez esse relato dele ser alcoólatra, de ter conflitos. Por isso, o assassinato é investigado como feminicídio. O autor não teve o nome divulgado pela polícia, ele foi preso em flagrante e levado ao presídio de Bento Gonçalves.
Que triste, né? Um filho matar a mãe. Sabemos aí dessa epidemia silenciosa das doenças relacionadas ao alcoolismo, drogas, mas que triste, né? Que triste, infelizmente, termos aí esta notícia. Obrigada pelas informações, Aline Ecker. 7h39 é o Gaúcha Hoje, sempre com a participação da nossa audiência. WhatsApp do Gaúcha Hoje para Messi Investimentos, cuidando do seu futuro. E o André Fiedler alerta aí que tem participações dos nossos ouvintes.
Temos participações, sim. Babiana Sheila disse... André resumiu muito bem a dança das cadeiras na administração pública. A reforma da Previdência rendeu para muitos partidos. O tempo mostrará o quanto essa administração marcará a história política caxiense. Temos também o Elemar, que diz mudar não mudando, figurinhas carimbadas sempre os mesmos. E também o Jonathan faz aqui uma ironia, né? Na verdade, uma provocação. Ele questiona turismo para uma cidade abandonada. É a opinião aqui dos nossos ouvintes pelo WhatsApp 996901220 a respeito dessa reforma ou mini reforma, talvez, do secretariado na administração municipal aqui de Caxias.
Obrigada pelas participações. Convoquei nossa audiência a comentar esse assunto. O pessoal veio com força. Obrigada. 7h40. Vamos a um rápido intervalo do Gaúcha Hoje com música. Nosso dia 2 de fevereiro é temático na trilha sonora para modelo Vidros, refletindo o melhor da vida. Fala de Iemanjá, fala de canções aí envolvendo mar, as águas. E daqui a pouquinho a gente volta, inclusive, para falar mais sobre a previsão do tempo.
Dentro do rio um terreiro, dentro do terreiro que? Dentro do raio um trovão. O raio logo se vê, depois da dor se acende, tua ausência na canção, deságua em minha paixão, no coração um berreiro, dentro de você o quê? Chamas de amor em vão, um mar de sim e de não, dentro do mar tem rio, é calmaria e trovão, dentro de mim tem o quê? Dentro da dor a canção, dentro do guerreiro a flor, dama de espada na mão, dentro de mim tem você, beira-mar, beira-mar.
Quem é que te entrega o melhor atendimento e o comprometimento de quem nasceu na serra? Se pensou em viajar ou se vai pra algum lugar, se precisa de um veículo, já sabe onde procurar. De Jesus Chevrolet, é aqui da serra, é do Rio Grande do Sul.
A Quero Diesel sempre esteve ao lado do agronegócio, ajudando a impulsionar o futuro do Brasil e alimentar os brasileiros. Ao lado dos transportadores rodoviários e de embarcações que movimentam nossas riquezas e nossas pessoas. Ao lado da indústria e da construção civil que constroem novos sonhos. Somos a Quero Diesel, a sua energia.
Gaúcha, a tua voz.
Há 95 anos.
Verão, clima quente, Samburá. As melhores opções para você se aventurar nessas férias. Vestuário masculino e feminino de grandes marcas, calçados, acessórios, pesca, camping, itens exclusivos e muito mais. Antes de viajar, passe na Samburá, Avenida Rio Branco, 503, Caxias do Sul. Fone 3221-5466.
Chegou em Caxias o novo conceito em café colonial, Tonê Café Colonial. Situado na linha 40, preservando os aspectos rústicos da arquitetura construída em pedras, proporcionando um encontro com o passado e a cultura italiana. Servimos diferentes pães, salgados, bolos, tortas, queijos, salames, cafés, chás, sucos, entre outros. Tonê Café Colonial, o verdadeiro café da colônia. Acesse arroba Tonê Café Colonial. Caxias.
Hoje à tarde tem Inter e Ipiranga no Beira Rio pelo Gauchão.
As coisas ainda não estão da mesma maneira que estavam no ano passado, mas é com esses jogos que a gente vai trabalhando para voltar ao que era antes, para ser melhor também.
O Colorado quer subir na tabela e o Ipiranga tenta voltar pro G4.
No Maurício, no Alemão, no Pedro Henrique, gol!
O pré-jornada entra em campo logo depois do Sala de Redação, direto do Beira Rio. E você também pode conferir a cobertura completa em imagens pelo YouTube de GZH.
Parceria, Lojas Quero Quero, Grupo IESA, Claro, Sicredi, Stihl, Espaço Luz, KTO.com e Vodka Valesa.
Beba com moderação.
Muito bem, estamos de volta às 15 para as 8 horas da manhã. É, temos sol brilhando forte, temperaturas em elevação em toda a Serra Gaúcha, começando o dia com esse céu azul, sem nuvens no céu, e a temperatura é de 22 graus já em Caxias do Sul, em Flores da Cunha. Temos 23 graus em Farroupilha e Bento Gonçalves, essas duas cidades que lideram aí as temperaturas mais altas da Serra Gaúcha. Daqui a pouquinho a gente vai falar da previsão do tempo para o final de semana, vamos atualizar o trânsito, mas antes disso, vamos saber da programação do que vai ocorrer aqui na Serra, e tem uma novidade bem bacana: Flores da Cunha terá Festival de Blues, é a primeira vez do Festival de Blues nesta cidade, vai ser no final de semana, e o Andrei Andrade nos conta um pouquinho mais da programação.
Começa amanhã em Flores da Cunha o primeiro MDB Fair, evento que será uma mistura de festival de blues com feira livre, que vai contar com 25 expositores e quase 30 atrações musicais. Quatro palcos vão estar montados no Parque da Vindima Eloy Kunz, onde o evento segue até domingo, sempre à tarde e à noite. Os ingressos estão à venda por R$ 20,00 cada noite e R$ 40,00 o passaporte para os 3 dias, pelo site mdbfair.mdbf.com.br.
Bacana, bacana aí. Teremos Festival de Blues, final de semana, aliás, muito movimentado. Teremos Planeta Atlântida no litoral gaúcho, inclusive já vou adiantar a nossa trilha sonora de sexta e sábado, são as atrações do planeta. Daqui a pouquinho a gente vai falar da previsão do tempo para o final de semana, para esta quinta-feira que já começa com calorão e com céu azul, dia lindo. Mas antes a gente vai dar um giro aqui por Caxias do Sul, saber do trânsito. Milena Schaefer.
No perímetro urbano de Caxias, movimento mais acentuado agora nos trechos de Lourdes e São Ciro da BR-116. Dois acidentes apenas com danos materiais foram atendidos até o momento pela fiscalização de trânsito e segue alerta para trânsito prejudicado na Jacobi Luquezzi, no bairro Santa Catarina, próximo ao cruzamento com Ari Pereira Soares, onde são realizadas obras do SAMAI. Na 122, sentido Caxias-Farroupilha, o fluxo liberado apenas em uma pista entre o posto do grupo rodoviário e a região de linha Julieta, onde avança a operação Tapa Buracos.
Obrigada, obrigada aí, Milena Schaefer, com o trânsito para Sindiserve. Resistir, conquistar e avançar. Problemas com impermeabilização? Ligue na Serrana Materiais para Construção, nós temos a solução. E André Fiedler, o nosso homem do tempo nas férias de Cleocum, fala mais sobre o que nos aguarda no dia de hoje e também no final de semana.
Pois é, Babiana, vamos lá. Hoje tem mais calorão aqui em Caxias do Sul, máxima de 32 graus, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas. O sol vai aparecer ao longo do dia em todas as regiões, mas aí, conforme o dia vai avançando, a quantidade de nuvens vai aumentando e aí pode ter essas pancadas de chuva de intensidade moderada a forte. Mas esse risco de temporal é mais na região da campanha também, na região oeste do estado e na região metropolitana de Porto Alegre também pode ter alguma possibilidade dessa chuva mais forte. No litoral pode chover forte, mas vai ser de maneira passageira e bem mais isolada. Essas instabilidades devem ser provocadas por uma área de baixa pressão entre Argentina, Paraguai e oeste da região sul. Na sexta-feira, uma baixa pressão nos níveis médios da atmosfera vai favorecer a formação de nuvens carregadas sobre o sul do Brasil. Por isso, deve ter pancadas de chuva em todas as regiões. O tempo limpa e o sol aparece ao longo de todo o dia apenas na região de Uruguaiana, no extremo oeste, portanto, do estado. Tem riscos de temporais também no litoral e nas outras regiões pode ter pancadas de chuva a qualquer momento, intercalado com algumas aberturas. Em Caxias do Sul, então, chuvas intercaladas com períodos de tempo nublado, mínima de 22 graus e máxima de 26 graus. Para o sábado, a faixa oeste do estado vai ter tempo estável com sol e pouca nebulosidade e a chuva aparece, né? A chuva cai de forma mais leve e passageira em áreas do interior do estado. No litoral e na serra, como por exemplo em Bom Jesus, as pancadas estão previstas a partir da tarde. Caxias do Sul no sábado pode ter Também essas pancadas de chuva e trovoadas com mínima de 20 graus e máxima de 28. E a tendência para o domingo, né, e os dias seguintes é de tempo mais firme, predomínio, né, na verdade, de tempo mais firme, com sol e poucas nuvens, sem nada de chuva, exceto no litoral, onde há algumas condições para pancadas isoladas, isso para o domingo, né, então com um tempo mais seco, exceto nessa região mais leste do estado.
Obrigada, André Fiedler, com a previsão do tempo. 7h50, Gaúcha Hoje vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e também vamos destacar o esporte.
Hoje o reggae bate forte na cabeça, como o vento bate forte lá no litoral, e as ondas são como a batida da guitarra.
Aproveite a tranquilidade de um plano de saúde que te acompanha por onde for. O Círculo tem planos com cobertura nacional para urgências e emergências, além de apoio no litoral gaúcho, para você curtir ao máximo seu verão. E se precisar, ainda pode acionar nosso serviço de teleorientação médica 24 horas, de onde estiver. Conheça as opções em circulosaude.com.br. Círculo Saúde é mais que um plano, é saúde de verdade.
Faz sabor pro seu verão, queijo coalho Santa Clara, sua mais nova paixão.
Na air fryer, no fogão, no palito, na churrasqueira, não derrete na sua mão, vai conquistar seu coração.
É bom em qualquer lugar, com qualidade Santa Clara, é sempre tempo de petiscar, Santa Clara.
Deixa o seu verão ainda mais saboroso com queijo coalho Santa Clara.
O telhado da sua empresa ou indústria está enfrentando problemas com infiltrações? Nós da Serrana Materiais para Construção temos a solução. 35 anos de atuação nos proporcionaram a experiência adequada para a solução destes problemas. Produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na rua Irma Zago, 876, em Caxias do Sul. Informações pelo fone 3222-6869 ou acesse serranamateriais.com.br.
Olá, Carlos. Pedágio a 200 metros.
Agora eu também tenho a minha tag, porque não tenho tempo a perder.
É verdade, eu tinha esquecido.
Quando passo o pedágio, você nem percebe. São muitas vantagens, eu jamais vou esquecer.
Todo mundo.
Com RecPay, não paramos na fila. Com RecPay, não temos tempo a perder. Com RecPay, não paramos na fila.
RecPay. Baixe agora o app da RecPay e peça já sua tag para pedágio.
Quando se fala em crise, é preciso saber a verdade. Custa muito caro colocar a saúde, a educação, o bem-estar social na mão da terceirização, das empresas privadas e da má gestão. Serviço público de qualidade é feito por servidores públicos. É recurso bem utilizado e vida protegida. O trabalho dos servidores públicos é ganho para a cidade, porque não há valor maior do que a vida das pessoas. Sindicerv, Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
Vou cantar pra Iemanjá, dona das ondas do mar, aquele que em mim acredita, venha comigo orar.
Esse tema cheio de tristeza, feito pela própria
Sete e quatro, estamos de volta, é hora do esporte aqui no Gaúcha Hoje, vamos falar de dupla Caju, depois tem dupla Grenal, a gente começa com o Rafael Rinaldi, destacando os times aqui da Serra.
Em dois tempos distintos, Caxias e Brasil de Pelotas não saíram do 0-0 na noite de ontem no estádio Bento Freitas pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. Com isso, o Caxias chega agora com 5 pontos na tabela de classificação do Gauchão e está no sexto lugar. A equipe Grená entrou em campo com Bruno Ferreira, Marcelo, Dirceu, Ricardo Lima e Jonathan, Moacir, depois Vini Guedes, Marciel, que foi expulso aos 40 minutos do segundo tempo, Ronald, depois Jean Dias, Diego Rosa, Bustamante, mais tarde Heron e Marcão, depois Wesley. O técnico Thiago Carvalho não gostou da atuação da equipe e cobrou melhor futebol para o jogo do próximo domingo, quando o Caxias receberá o Sportivo às 4 horas da tarde no Estádio Centenário. Já o Juventude entra em campo hoje às 8 horas da noite diante do Avenida, tentando quebrar o jejum que dura mais de 6 meses sem vitórias oficiais. Um dos volantes deve deixar o time e Fernando Boldrin ou Vitinho disputam a posição. Com isso, a provável formação de Celso Rotti para encarar o Avenida tem Pegorari no gol, Dani Bolt, Danilo Bosa, Felipe Carvalho e Guilherme Guedes, Jean-Irmer, Mandaca, Jadson e Vitinho ou Fernando Boldrin no ataque, Echaporã e Rodrigo Rodrigues.
E agora vamos falar também de dupla Grenal, com Felipe Duarte destacando o Grêmio, na sequência Simon Bianchini com o Inter.
4 jogos e 4 vitórias. O Grêmio manteve o 100% de aproveitamento e a liderança do gauchão ao bater o Sportivo na noite de ontem em Bento Gonçalves. Os gols foram marcados por Pepe e Ferreira. O comandante gremista deixou em aberto a possibilidade de que alguns titulares sejam preservados na próxima rodada, sábado, contra o Aimoré na Arena, por conta do desgaste físico. A delegação, inclusive, já retornou para Porto Alegre ainda na madrugada, e a representação dos atletas está agendada para esta tarde no CT Luiz Carvalho.
O Inter entra em campo logo mais, 4:30 da tarde, tentando se manter invicto e avançar, ganhando posições dentro do Campeonato Gaúcho. O adversário Ipiranga de Erechim, e o Colorado pode repetir pela primeira vez a escalação. A principal dúvida para a formação do técnico Mano Menezes envolve a presença de Johnny, que ainda sente algumas dores no pé direito por conta de dores que teve durante a pré-temporada. Matheus Dias e Baralhas, recém-contratado, podem aparecer na escalação inicial.
Minha sereia rainha. Fechamos aí de esporte por hoje, mas vem final de semana, tem muito mais. Estamos quase encerrando também o programa desta quinta-feira, mas André Fiedler, um dos destaques foi justamente essa mini reforma administrativa do governo municipal aqui de Caxias do Sul. A gente falou sobre várias mudanças, troca de cadeiras, mesmo de secretários que estavam em uma pasta, passaram para outra. Se falou também de novos integrantes no governo municipal, mas ainda fica uma dúvida, que é a Secretaria da Cultura.
Pois é, porque na Secretaria da Cultura, a então secretária Aline Zilli saiu no fim do ano passado, né? E ela disse que esse havia sido combinado, que ela ficaria apenas 2 anos. E Magali Quadros acabou assumindo a pasta, só que, em princípio, o que se sabe é que esse cargo da Magali Quadros é interino, né? Ela é interina na pasta. Então, existe uma expectativa de um anúncio de um nome definitivo. Mas a Secretaria da Cultura não aparece, né, nessa mini reforma administrativa anunciada ontem pelo prefeito.
E é uma pasta que sofreu muito na pandemia. A gente sabe como o setor cultural e alguns outros setores foram mais atingidos ainda, porque as programações, os eventos, eles acabaram tendo aí esse revés, ficaram paralisados. Então é importante também a gente ter clara essa política pública da área da cultura, se ela vai se consolidar no cargo ou não, também então fica essa dúvida. São 7 horas e 59 minutos. Quero agradecer a participação dos nossos ouvintes, inclusive comentando estes assuntos. São relacionados ao futuro aí da cidade, ao futuro aí de diversas áreas importantes. Falamos aí do meio ambiente, também urbanismo, novidades na área do turismo, de RH, na comunicação. E agora também temos aí essa expectativa para saber mais sobre a área da cultura. Obrigada, André Fiedler, que será aí meu parceiro diário do programa Gaúcha Hoje pelos próximos 15 dias, nas férias da Juliana Bevilacqua. E voltamos com mais destaques, com um balanço geral da manhã, com as notícias mais importantes da sua região a partir das 11 no Chamada Geral. Bom dia, André.
Bom dia, Babiana. Bom dia a todos. Excelente quinta-feira.
E que seja muito abençoada aí pelas nossas representantes do dia 2 de fevereiro, Nossa Senhora dos Navegantes, Iemanjá, Nossa Senhora de Caravaggio, Romaria Votiva também, que movimenta o principal santuário de devoção aqui da Serra Gaúcha. Então, que vocês todos tenham um abençoado dia, uma quinta-feira muito produtiva e até amanhã. Tchau!
Minha sereia é moça bonita, minha sereia é moça bonita, nas ondas do mar, aonde ela habita, nas ondas do mar, aonde ela habita.